Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Maria Lopes, o prefeito Brad tem que trocar todos esses empresários de ônibus que prestam serviços para a nossa comunidade, já que deveriam estar todos em um ferro vermelho. Ferro vermelho. Olha, na verdade, tem que abrir um processo de licitação. O prefeito já pediu a autorização, a Câmara já autorizou. Agora vamos saber quando que isso vai acontecer, Jovem Pereira. E lá, até que se abra um processo de licitação e que ocorra essa licitação com participação de empresários de todo o Brasil, aí analise novamente tudo isso, aí o ano de 2025 já se foi, né? Porque um processo desse demora um certo tempo, né? Nós vamos chamar o repórter Jonas Mendes. Bom dia, Jonas, tudo bem? Como é que está São Luís? Está calma, tranquila, sem preocupação nessa quinta-feira?
Bom dia, companheiros. São Luís, neste momento, ensolarada, a nossa capital maranhense, da onde a gente fala aqui neste momento.
Belíssima.
A gente fala aqui da Prainha, que a Prainha é um ponto turístico que temos aqui na nossa capital maranhense, para ficar mais identificado, assim, para quem pretende conhecer. Você entra no Anjo da Guarda, após sair da BR-135, Avenida Portuguesa, Avenida dos Portugueses, você entra, vai até as proximidades do Hospital Aquiles Lisboa, onde recentemente o governo do estado fez aqui uma reurbanização, fez uma urbanização, modernização, e aí logo em seguida, alguns metros, você chega até aqui, ó, a Prainha, justamente você tem essa vista maravilhosa, você olha ali a Ponte José Sarney, você olha aqui a Casa do Maranhão, o Palácio dos Leões. E há uma promessa de um dia se ter uma ponte aqui para quem mora aqui na área Itaquibacanga ter facilidade de atravessar daqui para o Desterro e de lá para cá. Agora, quanto ao assunto que está em destaque neste momento aqui, que é a questão do aplicativo aí da Prefeitura Municipal São Luís para que as pessoas possam utilizar o sistema de transporte como uma alternativa nesse momento, ontem algumas pessoas estavam também querendo saber lá nos corredores da Câmara Municipal de São Luís e procurando para os vereadores e vereadoras, e o líder do governo não estava presente no momento, o vereador Dr. Joel, mas ultimamente quem tem mais se apresentado como a segunda voz dentre os vereadores e vereadoras que falam em defesa do Executivo na Câmara foi o vereador Douglas Pinto, e ele deu um parecer a respeito no pensamento dele de como poderia acontecer a operacionalização aí do sistema aí de passagem pelo aplicativo. Vamos acompanhar o que o Douglas Pinto falou aqui para a gente, o vereador.
O transporte, ele, para dar certo, ele precisa ser coletivo. Então, como acontece na área Itaquibacanga, não tem os carrinhos, eles são lotação. Eles vão passando e vão levando as pessoas em lotação, vai descendo um, vão entrando outro. Então, acredito que o aplicativo ele vai ser mais nesse sentido. Eu não tenho essa informação concreta, mas deve ser no trajeto das linhas dos ônibus, né? Imagino que um transporte desse individual, ele não consegue atender toda a demanda da população. Eu imagino que deve ser alguma coisa mais do ponto de vista coletivo, e a gente tem que esperar, né? Porque o prefeito, ele disse lá na sua fala, ele disse que assim que a Câmara aprovasse o projeto, ele iria iniciar o processo de operacionalização dos pagamentos, e o processo ele se inicia e tem um tempo. Não significa dizer que é no mesmo dia, que é na mesma hora, porque aqui para a Câmara é fácil pegar e aprovar de uma vez, mas para operacionalizar isso tem um tempo. Tem o pessoal da tecnologia que deve criar o aplicativo, tem todo um trâmite que leva um tempo.
Exatamente. O vereador Marcelo Poeta, ele falou a respeito aqui de um poço que ele solicitou para a comunidade lá de Itapera, ali na próximo do quebra-pote. E também a respeito regularização fundiária aqui da nossa capital maranhense. Vamos acompanhar a fala do Marcelo Poeta, o vereador.
Isso, o primeiro poço da Itapera, né? Uma área que não é abastecida via Italuís, é abastecida através de poços artesianos, e os poços artesianos muito antigos lá, né? Então a gente pediu, já conversou com o governador Brandão, que tem a sensibilidade, a gente tem a certeza disso, de poder promover essa importante ação no bairro da Itapera. E a outra é a regularização fundiária. A Câmara dá um avanço muito grande, muito necessário, quanto à regularização fundiária, que existe já uma lei aqui de nossa autoria e que hoje ela faz prever a manifestação da prefeitura quanto à emissão do certificado de regularização fundiária, né? Muito importante porque nós temos áreas, eu como secretário adjunto pude fazer todo o processo de regularização fundiária de várias áreas da cidade. Nós temos hoje mais de 10 mil títulos a serem entregues, que está dependendo apenas da emissão do certificado, desse certificado que é dado pela prefeitura. Por isso a gente, eu acredito que foi um grande avanço esse que a gente deu hoje aqui na Câmara, e contando com a anuência do prefeito para que ele possa sancionar esse importante projeto, na verdade uma emenda, né, que acrescenta um artigo e um parágrafo na lei, para que a gente possa realmente fazer com que a nossa sociedade tenha os seus direitos valendo, né?
Companheiros, quanto ao IML de São Luís, nós ainda não temos aqui a definição de números. E em relação às rodovias federais, a PRF continua em destaque ainda com aquela prisão e apreensão na sequência, que foi encontrada na mochila de uma jovem de 16 anos que viajava em um ônibus sentido Belém, saiu na verdade de Ananindeua, lá da região metropolitana de Belém, sentido a São Luís, e foi encontrada com essa quantidade de droga, cocaína, aqui no quilômetro 14, ali próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal. E eu queria aqui aproveitar o momento para lembrar que hoje completa o quê? 2 anos do falecimento do nosso querido repórter Silvan Alves, que faleceu numa segunda-feira de carnaval, estava na passarela do samba quando recebi essa informação. Aí amanhecemos fazendo a transmissão do carnaval aqui na passarela do samba, e logo cedo, por volta de 6 horas da manhã, saindo da passarela, a gente já foi direto acompanhar o velório do colega aqui na Pax, próximo aqui ao Diamante, e de lá só nos separamos daquele momento com a despedida no sepultamento do corpo, que foi realizado lá no cemitério ali na estrada de Passo do Lumiar. Então, hoje completa 2 anos do falecimento aí do grande repórter que o Maranhão teve, Silvan Alves, que passou também por aqui pela Central de Notícias, e a gente construiu um laço de amizade e ficou certamente uma saudade enorme aí do colega. Hoje a gente fica assim com aquele sentimento mesmo muito doloroso em lembrar do Silvan Alves. Hoje, quinta-feira, é dia de sessão solene na Câmara Municipal de São Luís. Não tem sessão ordinária. Então, o calendário de sessão, ele confirma uma homenagem dos 45 anos de fundação do Partido dos Trabalhadores, do PT. É uma matéria que é do Coletivo Nós, que é um partido que tem uma cadeira que é ocupada pelo Coletivo Nós na Câmara Municipal de São Luís. Esse evento acontece de acordo com o calendário de sessões solenes e audiências públicas da Câmara Municipal de São Luís, agora no período da manhã. Com essa aqui, eu agradeço e deixo os senhores à vontade aí no estúdio. Obrigado, colegas. Bom dia.
Muito obrigado, repórter Jonas Mendes. Só um registro rápido aqui antes da gente passar do assunto de transporte. Hoje é o assunto predominante aqui no programa. As pessoas têm reclamado também bastante do aumento no preço das passagens dos carros de aplicativo, Jalber Pereira. Parece que o aplicativo, quando ele percebe que há uma demanda muito grande, automaticamente ele já vai reajustando os preços. Então diz que o preço de uma passagem que custava R$ 15 de de um lugar para outro já está passando de 30, né? Quase o dobro, né? Tem aumentado bastante.
Isso é uma política, Humberto, rapidamente, é uma política das plataformas de aplicativo, o que é a mesma lei da oferta e da procura. Muito motorista disponível e poucos passageiros pedindo, então esse valor cai. Mas na medida que tem muitas pessoas pedindo e poucos motoristas, muitas das vezes até insuficiente para atender a população, então sobe. É a lei da oferta e da procura. Quando acontece um produto que está praticamente em extinção no mercado, o que acontece? Os supermercados aumentam o valor. Então, isso é uma política normal da empresa.
Isso. O outro registro, você não estava nesse avião, né? No A320 da Azul, que não, ontem veio não tem muita a São Luís do Maranhão, não. Passou por Teresina, no Piauí, tentou pousar aqui no aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado, não conseguiu por causa do mau tempo, chuvas com trovoadas, foi alertado, teve que arremeter, foi para Teresina, no Piauí, e ele estava vindo de Campinas, São Paulo, né? Então a gasolina já estava um pouco baixa, então ele entrou em estado de emergência, né? Em estado de emergência, até que surgiu uma solução que seria pousar no aeroporto de Parnaíba. Não Parnaíba do Maranhão, é de Parnaíba, aqui no estado do Piauí, que fica ali perto de Luiz Correia, da praia de Luiz Correia, depois de Araiós. Então, esse avião, é um avião que é um avião grande, de grande porte, estava no voo AD-4871 e teve que fazer esse pouso em Parnaíba. Eu não queria estar na pele dos passageiros, né, quando diz assim, olha, tentamos dois aeroportos, não conseguimos, e a gasolina está acabando. Aí o cidadão começa a subir um friozinho na Bahia.
A penúltima vez que eu usei um avião, viu, Beto? Não me restou saudade, não.
nós vamos direto a Vitorino Freire com o Jota Queiroz. Bom dia, Jota.
Tudo para chegar na Central de Notícias.
Avião. Avião. O Humberto tem aqui o monomotor.
O helicóptero.
Do jeito que já é corajoso, imagina a cena.
Como eu moro próximo, dá para ir até montado. Dá para ir de bicicleta.
A família aqui se vira, dá um jeito, né?
Vou abrir um negócio, pessoal de São Luís. Eu vou juntar os jumentos que tem aqui na região, aqui abandonado, no meio da estrada, colocar numa carreta e vou aí vender, viu?
Para o pessoal ficar. Não se esqueça,
mais barato que manter um carro.
Queiroz, não se esqueça que o Mário Júnior é parceiro aqui da Central também. É o homem que agencia voos para Barreirinhas. Se você quiser até ir para o Iraque, o Mário Júnior te leva, viu?
Ô, Jota, não vamos enrolar muito. Entra logo com a notícia que o negócio de tempo hoje aqui. Tem gente na fila de espera para entrar no
programa. É mesmo. Vamos lá, meu querido, vamos lá. Hoje, deixa eu falar para vocês, aqui a prefeitura declarou guerra ao mosquito da dengue. O processo é constante o tempo inteiro e agora estamos reforçando mais uma vez com as visitas nas casas, empresas e até mesmo alguns públicos. Vamos ver a matéria com José Araújo.
O trabalho de prevenção contra o mosquito Aedes aegypti continua, principalmente nesse período de inverno. As equipes estão nas ruas para fazer esse trabalho de orientação também. O Gilmar Ferreira está aqui ao meu lado, ele é supervisor geral dessas equipes que faz esse trabalho de prevenção e orientação, né, Gilmar?
Sim, nós estamos aqui como supervisor, né, da equipe. Nós temos uma equipe bem preparada, qualificada, trabalhando aqui no município diariamente, né? Todos os bairros, cobertura em todos os bairros, centro da cidade, visitando de casa em casa, levando a informação correta ao morador para que nós possamos combater o Aedes. Sabemos que nós estamos num período bem crítico, realmente, da chuva, onde aumenta os depósitos, e nós contamos com cada morador que receba nossos agentes aí, né, nas suas casas e nos ajude nessa campanha, nessa luta contra o Aedes aegypti no nosso município.
É importante que o morador faça a sua parte.
É, exatamente. Nós contamos com a participação do morador. Então, a nossa participação é fundamental, com a parte técnica, né, de orientação, de informação e de tratamento químico quando necessário. Mas a participação do morador, ela é fundamental, né? Sem a participação de cada morador, sem a colaboração de cada morador, nós não vamos combater o Aedes aegypti, tá?
Esses dias de trabalho, nos últimos dias, larvas do mosquito Aedes aegypti foram localizadas, encontradas?
encontradas muitas. Né? A gente encontrando, os meninos estão trazendo as informações, a gente está encontrando muitas larvas, né, do mosquito, do Aedes. E a gente pede atenção de vocês mais uma vez, nos ajude. Elevite, derrame o lixo de vocês que não vai ser usado. Bote para o carro do lixo levar. As águas, depósito de água que vocês têm que usar do dia a dia, bem coberto, lavar pelo menos uma vez por semana, a gente pede. Uma vez por semana, nós já vamos interromper o ciclo de vida do mosquito. Então, nos ajude nessa parte.
Muito bem, Gilmar Ferreira, supervisor geral desses trabalhos da equipe de endemias aqui do município de Vitorino Freire, que tem feito um trabalho extraordinário, né, em prol da prevenção, para que as pessoas não possam contrair essa doença que é a dengue. E o mosquito.
Olha, Humberto Fernandes, só lembrando a população, não só de Vitorino, em toda a região, que a gente só consegue vencer a dengue se todo mundo colaborar. Todo mundo que tem seu quintal, sua casa, tampar suas caixas d'água, não acumular lixos, nem pneus velhos, nem as garrafas com água, porque senão o mosquito ele acaba se proliferando e com um quintal só dá para fazer um bairro todo ser contaminado.
Pois é, essa é uma informação que vale para São Luís, vale para o Maranhão, vale para o Brasil inteiro, né, para as pessoas do Brasil inteiro, para se preparar contra essa doença. E só lembrando que a Secretaria Estadual de Saúde também anunciou que tem vacinas. Tem vacina disponível nos postos espalhados aí pelo estado do Maranhão. Nós, Jota Queiroz, mais algum assunto?
Não, muito obrigado, a gente volta amanhã com mais matéria para vocês.
Obrigado então ao Jota Queiroz, direto de Vitorino Freire, um abraço a todos vocês aí de Olho d'Água das Cunhãs, um abraço ao pessoal de Lago da Pedra, o pessoal de Paulo Ramos e todos os municípios cobertos aí pelo sistema Jaguarema de Comunicação. Peço permissão para um rápido intervalo e voltaremos com Adilson Souza e Nildo Costa, direto de Brasília.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, a Assembleia em um Minuto está no ar. A deputada Iracema Valle reafirmou seu compromisso com a democracia, o diálogo e a igualdade de gênero em seu discurso de posse como presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão para o biênio 2025-2027. A parlamentar também destacou a importância da transparência e da proximidade com o povo maranhense para a efetivação de uma gestão democrática e visando ao bem-estar de todos. E a deputada doutora Viviane, a nova procuradora da mulher da Assembleia Legislativa do Maranhão, ela foi eleita por unanimidade e tomou posse em sessão solene realizada no plenário Najib Aito. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso site al.ma.com.